Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Eu sou Anderson Santos. A gente está em mais uma rodada do ciclo do Grupo de Pesquisa Crítica da Economia Política da Comunicação e dessa vez a gente vai ter um episódio a mais, digamos assim, né? Que é um outro projeto que nós do CEPCON estamos desenvolvendo na Universidade Federal de Alagoas, né? Que é o levantamento das transmissões de futebol no Brasil, que é parte do Observatório da Transmissão de Futeboys, que é uma parceria do CEPCON com o Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação. Né, tanto no título do projeto quanto do Observatório, a gente optou por ter futeboys em vez de futebol, e a partir disso, né, por causa disso, a gente também pensou em ter uma discussão, né, de um texto mais geral que explicasse por que dessa opção de usar no plural do que no singular, que é mais comum, enfim, né? Não sei, as derivações do futebol, as menos hegemônicas que a gente vai identificar. E aí, para isso, a gente vai discutir o artigo científico Futeboys, da horizontalidade epistemológica à diversidade política, do Arley Sander Damo, que é antropólogo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o artigo foi publicado na revista Folia, que é de Belo Horizonte, em 2018, né, na última edição da revista de 2018, né, de setembro a dezembro. Para isso, a gente vai dividir o artigo em três partes, né? Trouxe três dos quatro estudantes de graduação que participam deste projeto especificamente, e a gente dividiu para cada qual ficar com uma parte.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. E com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verar.
Neste início, eu estou falando isso porque a gente precisou gravar em dias diferentes. A gente vai começar com a Maria Isabel Lopes, com a parte da introdução e com a outra parte do ópio do povo ao óbvio. E aí depois, né, outros estudantes que eu vou apresentar mais à frente, né? E da mesma forma que eu faço no caso do PIBIC sobre a Copa do Nordeste, depois que hoje, né, neste momento, a Maria Isabel apresentar, eu faço alguns comentários e aí na outra parte, né, na segunda parte deste episódio, aí eu explico também como vai ser especificamente, né, antes de eu quando eu juntar esses dois momentos. Boa noite, Maria Isabel, fica à vontade para começar.
Mais uma vez, boa noite. Vou começar apresentando aqui a introdução do texto. Bom, na introdução do texto, o autor, ele apresenta uma cena cômica e irreverente, onde Ingrid, uma personagem desinibida, expressa seu desejo por uma cerveja durante um intervalo do jogo, ignorando as normas sociais. Sua técnica, Clarice, tenta impor disciplina, mas Ingrid insiste buscando apoio de um dos organizadores que oferece apenas água, recebendo uma resposta espirituosa de Ingrid. No texto, Ingrid está durante o intervalo de um jogo, relaxando em uma cadeira lá sobre o evento. De maneira insistente, ela pede uma cerveja devido ao calor. Sua técnica, Clarice, responde dizendo que ela precisa correr primeiro. Insatisfeita, Ingrid vira-se para um organizador do evento pedindo seu latão, né, se referindo a uma lata de cerveja. E o organizador informa que só tem água. E Ingrid rebate dizendo que água é para o banho, expressando a sua preferência por cerveja. Esse texto faz parte da adaptação de um texto de Cláudia Kessler, abordando situações descontraídas durante um evento esportivo. O conceito de futebols. No desenvolvimento da introdução, o autor aborda sobre a primeira utilização do termo futebols, um termo que reflete a diversidade e pluralismo dentro do futebol. O autor do texto justifica o uso do termo que inicialmente era escasso, mas constava nos dicionários e ganhou relevância conceitual ao longo do tempo. O termo futebóis foi utilizado para destacar a variedade de práticas futebolísticas, além do objetivo de estudo do autor, que era a formação de jogadores profissionais. A evolução do termo. A reflexão no artigo sugere que o campo de estudos esportivos está passando por um momento de mudança, com novas temáticas emergindo e desafiando os paradigmas tradicionais. O autor reflete sobre o uso original do termo futebols e como evoluiu para abranger questões políticas, mantendo sua utilidade, tanto no âmbito acadêmico quanto no político. A influência da noção de futebol na produção acadêmica e sua relevância para a compreensão da diversidade no futebol. A necessidade de avançar no estudo do futebol de base e do futebol feminino e a importância de superar os marcos teóricos tradicionais. As transformações significativas no futebol brasileiro, afastando-se das influências populares e adotando novas temáticas. A introdução do texto faz uma reflexão sobre a evolução do conceito de futebol e sua aplicação na compreensão da diversidade no futebol, onde o autor utiliza a sua experiência como antropólogo para explorar as implicações teóricas, práticas e práticas do termo, destacando a necessidade de conhecer e valorizar as diferentes formas de futebol que existem, além do espetáculo profissional. Do ópio do povo ao óbvio. Nesse tópico, o autor destaca a evolução do debate sobre amadorismo e profissionalismo no futebol brasileiro, e a importância de uma análise crítica das narrativas históricas. As fontes primárias. No texto, o autor menciona que nas décadas de 80 e 90, ao analisar a bibliografia disponível, pode-se identificar obras significativas como O Universo do Futebol, de 1982, de Roberto da Mata. Além disso, são citados os livros de Tomás Mazzoni, 1950, e de Mário Rodrigues Filho, ambos jornalistas que estiveram diretamente envolvidos no processo de profissionalização do futebol. O autor destaca que esses autores tinham uma visão triunfalista do processo de profissionalização, especialmente Mário Filho. O autor também destaca outro livro importante, O Pontapé Inicial, Memória do Futebol Brasileiro, de 1990, escrito por Valderny Caldas. O autor ressalta que Caldas utiliza o termo memória no título, indicando que a obra se concentra na narrativa histórica do futebol brasileiro, especialmente no que diz respeito ao debate entre defensores do amadorismo e do profissionalismo. Ele menciona que as principais fontes de Caldas são Tomás Mazzoni e Mário Filho, dois autores que já citados anteriormente, que ambos são jornalistas com visões triunfalistas do processo de profissionalização do futebol. Contexto histórico. Nesse trecho, o autor refere-se ao uso das características analíticas, amadorismo e profissionalismo na produção acadêmica brasileira, especialmente na área de estudos relacionados ao futebol. Até o início dos anos 2000, o autor destaca que essas categorias eram amplamente utilizadas como instrumentos de análise, embora não tenham sido originadas na produção acadêmica, mas sim tenham sido incorporadas e, em parte, refinadas por historiadores amadores, memorialistas e pelo próprio campo de futebol. O debate histórico. O texto aponta que essas narrativas se ocupam do debate entre defensores do amadorismo e do profissionalismo, destacando que essa disputa era importada, assim como o próprio jogo de futebol, que estava relacionado à classe dirigente, ou seja, às elites. Impacto social. O autor sugere que a contenda entre o amadorismo e o profissionalismo, que eventualmente favoreceu o profissionalismo, teve desdobramentos importantes, incluindo o afrouxamento das restrições, a participação de atletas das classes populares, especialmente negros e mulatos, nos clubes das elites. Essas mudanças, por sua vez, influenciou a configuração da elite clubística dos clubes de futebol brasileiro. No entanto, o texto destaca que a maneira como os jogadores e o público participaram desse debate ainda é pouco conhecida, devido à dificuldade em localizar documentos que retratam os pontos de vista das pessoas comuns envolvidas nesse processo. narrativa profissionalista. Nesse texto, o autor aborda uma reflexão crítica sobre a narrativa profissionalista que enaltece o profissionalismo no futebol, especialmente nas décadas de 80 e 90, quando as primeiras dissertações e teses acadêmicas com esse viés foram produzidas. O autor destaca que essa narrativa era quase inquestionavelmente aceita nesse período e que as primeiras obras acadêmicas eram dependentes de memorialistas. O autor destaca a assimilação da visão do profissionalismo nas décadas de 80 e 90, do profissionalismo nas décadas de 80 e 90, além de abordar a complexidade da ascensão de jogadores negros e mulatos no futebol durante esse período. Eventos históricos, neste trecho, o autor menciona a fixação de eventos como marcadores históricos e a necessidade de uma análise mais detalhada sobre como o profissionalismo impactou a história do futebol. Mudança no futebol. Nesse trecho, o autor menciona que a transição do amadorismo para o profissionalismo não resultou em mudanças radicais imediatas, especialmente na gestão do futebol e na carreira dos jogadores. A gestão dos clubes passou por um processo de profissionalização, mas muitos aspectos permaneceram inalterados por algum tempo. Visão crítica. O autor destaca que é importante não tratar o sucesso do profissionalismo de forma linear e reconhecer as diferentes vozes e perspectivas envolvidas no processo. O futebol é um fenômeno complexo e multifacetado, e sua história não pode ser simplificada. Ressurgimento. O autor menciona que os termos amadorismos e profissionalismo ressurgiram nos discursos dos anos 80, com significados diferentes dos originais, refletindo as mudanças sociais e culturais da época. Distanciamento analítico. Observa as categorias do amadorismo e profissionalismo à distância. Permite acompanhar as situações de significado e entender melhor as transformações no futebol. Críticas acadêmicas. Acadêmicos como Gilmar Mascarenhas e Fátima Antunes desafiaram a narrativa dominante, explorando cenários paralelos e tensões no futebol, contribuindo para uma compreensão mais rica e diversificada do esporte. Diversidade de perspectivas. Pesquisadores como Antônio Jorge Soares e Fábio Franzini ampliaram o escopo do estudo, incluindo a participação de negros e mulheres no futebol, destacando a importância da inclusão e da diversidade no esporte. Mudança de perspectiva. A ruptura com a dicotomia amadorismo e profissionalismo reflete uma evolução nas ciências sociais, indicando uma abordagem mais aberta e inclusiva na análise do futebol. História das Mentalidades é uma nova abordagem que considera os embates como objetivo, com objeto de investigação e não apenas como verdades incontestadas, permitindo uma compreensão mais profunda das dinâmicas sociais e culturais do futebol. Trabalho de campo é pesquisa realizada entre torcedores porto-alegrenses revelam desconfortos e narrativas hegemônicas, mostrando a importância de ouvir diferentes grupos e comunidades. Marcadores importantes. As rivalidades dos clubes no Rio Grande do Sul são influenciadas por território, classe social e etnia e raça, além do debate. Amadorismo, profissionalismo, demonstrando como o futebol está entrelaçado com questões sociais mais amplas. Traz uma reflexão sobre a evolução do conceito de futebol e sua implicação na compreensão da diversidade do futebol. O autor, ele utiliza sua experiência como antropólogo para explorar as implicações teóricas e práticas do termo, destacando a necessidade de reconhecer e valorizar as diferentes formas de futebol que existem além do espetáculo profissional.
Obrigado, Maria Isabel. Detalhou bem, né, o que o Damo trata nessa parte inicial do texto, né, e você destacou bem no final, né, que é uma visão que também demonstra, né, porque ele é antropólogo e ele se compromete a fazer um ensaio, na verdade, né, e isso deixa um texto mais fluido, mas ao mesmo tempo muito, eu não vou dizer personalista, né, mas muito pessoal, né, é algo a partir do que ele trabalha, enfim, das experiências dele enquanto pesquisador, então ele vai resgatar as experiências, dissertação e tese, comparar como ele chegou nesses textos, enfim, e as outras partes, inclusive, vão acentuar isso. Eu acho que é isso, né? Da introdução, você escreveu bem, né? A ideia de mostrar, primeiro, como uma alternativa na pesquisa que ele ia fazer sobre a formação de jogadores profissionais no Rio Grande do Sul, de ele primeiro pensar em algo que fosse mais amplo, né? Pensar não só na questão do futebol de espetáculo, enfim, futebol mediatizado, que ainda é basicamente futebol profissional masculino, né? Então, dele tentar ali ir para outros direcionamentos, ou pelo menos compreender que há outros direcionamentos, há outras possibilidades de futebol que não aquele hegemônico, ainda que a gente trate como futebol o profissional masculino, né? E normalmente de primeiras divisões e tudo mais, que seria necessário para as ciências sociais, para a produção acadêmica de forma geral, fugir um pouquinho do que ele chama, né, no início de agenda da crônica esportiva. Porque aí tem uma crítica nisso, que normalmente a cobertura esportiva, o jornalismo esportivo, a maior parte futebol profissional masculino, e uma pequena parte para outros esportes, para o futebol de mulheres, enfim. Então era uma necessidade de separar e de mostrar distanciamento do que a crônica esportiva normalmente agendava também, né? Dizia quase que como a pesquisa deveria lidar, né? E ele vai reforçar isso com aquilo que também você falou, com a ideia de que, né, especialmente ali 2018, pós Copa do Mundo da FIFA aqui no Brasil, pós Jogos Olímpicos também, que os estádios foram remodelados para o modelo de arena, e isso, né, distancia o público que era normalmente o alvo, né, o foco de alguns estudos anteriores para falar sobre paixão clubística e tudo mais, do espaço de construção coletiva que seria o estádio. E que isso também deveria fazer com que as pesquisas sobre futebol olhassem para outros aspectos, outras possibilidades, né, como o futebol de várzea, o futebol de fábrica, futebol de mulheres, enfim, que ele vai citar também no tópico seguinte após essa parte inicial ali, né? Então isso é bem interessante de se demarcar, porque foi também, né, quase com a resposta, não só para estudar esses processos de elitização, mas também perceber outras alternativas, né, o que há nas sombras, naquilo que normalmente a mídia não tratava. E aí não à toa que o Observatório de Direito de Transmissão, o Observatório da Transmissão de Futebóis, ele tem já nesse primeiro momento uma coleta de dados sobre futebol de mulheres, sobre transmissão, porque a ideia é de mostrar, né, também é profissional, segue as mesmas regras. E nas discussões iniciais ainda de formação do Observatório, enfim, de junho para julho, também que discutiu o futebol de pessoas com deficiência, né? Ou o acesso, inclusive, de pessoas com deficiência ao acompanhamento de futebol. Essa necessidade que a gente viu na discussão inicial de ampliar, né? De sair de só análise da transmissão do futebol profissional masculino. Nada contra, né? Eu estudo isso há 13 anos, né? Sempre tem muita coisa, muitos elementos, e é algo que muda constantemente, né? Os mercados estão mudando bastante nos últimos anos. Mas que a gente precisa fazer o mesmo passo, né, ter a mesma trajetória com o futebol de mulheres e depois, né, com mais fôlego, ir fazendo os outros, né, a partir desse teste com futebol masculino e futebol de mulheres profissional. E é isso que entra a discussão. Já de início, a gente já parte dos futebóis, porque trata do masculino e do futebol de mulheres. Mais à frente tem um outro detalhe que é importante nessa discussão, já na parte do ópio do povo ao óbvio, aqui eu separei, porque a gente do Nordeste, né, nós que estamos nessa parte do projeto, nessa discussão, que ele vai dizer na página 41 que, mesmo que nos detenhamos na questão da gestão do futebol, o suposto êxito do profissionalismo precisa ser matizado, não devendo ser tratado de forma linear, de cima para baixo, do centro, né, Rio de Janeiro e São Paulo, para as periferias e assim por diante. Então é a que você detalhou, né, da crítica a considerar Rio-São Paulo como algo nacionalizado, que é muito comum do ponto de vista cultural, e que o futebol carrega também alguns marcos históricos disso. Então ele toma esse cuidado para a discussão do amadorismo e profissionalismo, para não pensar que tudo se deu com o decreto do governo Vargas em 33, enfim, quando Rio e São Paulo se ajustaram quanto a isso, né? Que cada local tem a sua velocidade, tem as suas possibilidades. E, enfim, hoje, se a gente olha para a região norte, tem estados que os campeonatos locais, por exemplo, são quase amadores, né? Inclusive, ocorrem em períodos diferentes do que seria o normal do calendário brasileiro, que é no início do ano. Eles ocorrem mais do meio para o final do ano, dependendo do estado. Então, cada local vai ter o seu processo de desenvolvimento, e aí fica apenas na discussão do amadorismo ou profissionalismo, que é a crítica que ele faz, inclusive as discussões históricas do Mário Filho e tudo mais, acaba sendo algo que generaliza um processo e, ao mesmo tempo, né, a gente pode dizer, você continua de economia, que não observa o desenvolvimento desigual político, econômico, social, especialmente político econômico do Brasil, né, que a própria pesquisa sobre futebol às vezes acaba reproduzindo esse não olhar para as especificidades de cada localidade, nacionaliza uma realidade que é, na verdade, só de Rio e São Paulo, né? De Rio de Janeiro e São Paulo. Então isso é importante também. Ele vai ter algumas críticas sobre esse tipo de visão, do como pouco se fala de como o público participa disso, que mesmo a história de negros e mulatos, né? Que é o tema do negro no futebol brasileiro, do Mário Filho. Mas é muito mais uma história das elites do que necessariamente de quem acompanhava o futebol e de como se dava essa participação de negros e mulatos, que teria outros matizes. Enfim, né? Fora os marcadores de organização e a estruturação de carreiras que vai se dar, com certeza, em diferentes momentos e de diferentes formas no Brasil. E aí vai citar como outros futebóis estudados ali, do final, tem o texto da Fátima Antunes é de 92, tem artigo dela, acho que é esse, do dossiê sobre futebol da revista da USP, enfim. Mas basicamente isso só vai mudar para valer a partir dos anos 2000, que aí entra assim, uma grande informação sobre futebol de mulheres. Também vai dizer mais à frente no texto, né, com mais mulheres pesquisando. A discussão de se preocupar com outros níveis de regionalidade, com o saudoso Gilmar Mascarenhas a partir da geografia, enfim, entre outras coisas que vai constituir uma migração. Ou a necessidade de migração de narrativas, né? Que é a tendência de tentar observar, mesmo nessa construção de estrutura, né? De comando, a história da mentalidade das elites dirigentes e dos embates para valer nesse processo, mas que conte também com outros agentes, né? Com os jogadores e com o público que assistia e participava. E aí, como você falou, ele vai citar como exemplo a pesquisa que ele fez sobre o Rio Grande do Sul, que aí entram marcadores de território, classe, etnia e raça, além da discussão amadorismo e profissionalismo, né? Então ele percebe também na prática dele. E aí o interessante de um ensaio é isso, né? De poder ter uma abertura um pouquinho maior, uma flexibilidade um pouco maior para trazer esse tipo de experiência. E, né, é um texto que ele sempre fala da questão de ter uma visão mais distante dos objetos. Mas nesse caso é algo importante também frisar, porque o formato do texto permite, mesmo apesar desse comentário, de ter algo que seja mais prático, né, no sentido da gente entender como um pesquisador faz uma pesquisa ou olha para determinado problema ou objeto. E por fim, vai discutir a popularização e difusão. Isso, né, que a história da gestão deveria ser a história, se fosse, teria que ser a história das elites na prática, né, não a história da gestão necessariamente. Se vai para o futebol de várzea, tem outros modelos. E também o grande objetivo é acentuar, né, o discurso acadêmico e antropológico do que seria da agenda midiática, né? Fugir um pouco disso, considerando, inclusive, que o Mário Filho era jornalista, ainda que seja tem um texto mais memorialista, mas era jornalista, né? Não era pesquisador, né? E aí esse texto vai ser uma marca muito importante até os anos 90 no estudo de futebol. E depois disso, né, com o aprofundamento das pesquisas, a organização um pouco maior, o respeito, inclusive, nas ciências humanas e sociais sobre o futebol enquanto objeto de pesquisa, isso vai melhorando com o tempo. E aí, né, para finalizar essa parte, você comentou, fez uma síntese também, que ele vai dizer no último parágrafo que o uso da noção de futeboys foi, portanto, uma estratégia para afirmar essa diversidade, que ele já comenta aqui nessas duas partes do texto, e ao mesmo tempo demarcar a diferença entre a discursividade midiática e do campo de pesquisa, especialmente antropológico. Que o mainstream não reconheça senão futebol de espetáculo e se envolva em debates acerca do seu destino é perfeitamente compreensível e aceitável. Dialogar com esta produção discursiva, da qual estamos próximos, obviamente é algo diverso do que segui-la. Razão pela qual as ciências sociais ou os estudos esportivos precisam criar a sua própria agenda, né? Então ele faz aqui termina esse trecho com a crítica ali de a pesquisa acadêmica não seguir apenas aquilo que é famoso mediaticamente, né? De também construir estudos sobre outras possibilidades. E esse é o intuito, pelo menos, né? Esse é o planejamento nosso no Observatório da Transmissão de Futeboys, como eu falei, a partir de determinado momento caminhar para outras possibilidades, enfim, discutir acessibilidade, mas também cobertura midiática sobre outros futeboys, enfim, entre outras coisas, né? De início, com o futebol de mulheres, que já é uma área que está bem constituída, eu diria, né? Tem, especialmente na década de 2010 para cá, a gente consegue observar uma constituição bem melhor, enfim, ainda que já tivesse autoras clássicas como a Simone Guedes, né? Escrevendo, inclusive, a primeira dissertação sobre futebol no Brasil no final dos anos 70, mas ela é uma dissertação sobre futebol e questões populares e operários, enfim, sobre futebol de mulheres ainda que era proibido até aquele momento. Mas a gente vai tratar dessas duas partes e a ideia, se a gente tiver fôlego e se o projeto caminhar bem nesse primeiro momento, ter uma segunda etapa que a gente possa subdividir a partir do que foi observado e ampliar para os outros futebols também, para que a gente tenha, né, uma observação sobre essas transmissões de maneira mais ampla sobre tudo o que acontece aqui no Brasil. Essa primeira etapa, né, essa primeira parte sobre o texto. Boa tarde, mas bom momento para quem for escutar todo esse episódio. E hoje a gente vai prosseguir com a apresentação, né, e discussão do artigo Futeboys da Horizontalidade Epistemológica à Diversidade Política, do Arley Sanderdamo, publicado na revista Folia em 2018. Né? Essa leitura, essa discussão faz parte dos ciclos mesmo, né, das rodas de conversa, ciclos de leitura do Observatório da Transmissão de Futeboys, que é uma parceria do grupo CEPCOM FAO com o Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação. E hoje, como a gente tem as outras duas pessoas juntas, né, as outras duas partes do artigo, a gente vai começar com a Micaeli Santos falando da parte sobre as influências pontuais e se a inflexão passageira ou se é crise. E depois a gente já segue diretamente para o Eduardo para tratar de nós e os outros dos futeboys e da conclusão do artigo. E aí depois que ela e ele apresentarem, eu comento alguma coisa também a partir da leitura que eu fiz. Micaeli, fica à vontade para começar.
A gente vai iniciar com as influências pontuais. Nesse tópico, a lei ele traz assim um relato de algumas mudanças que, tipo assim, vamos dizer, a partir de outros contextos, de outros textos que foram sendo publicados, ele começou a ver alguns pontos que ele faria um acréscimo ou alguma mudança e algumas inspirações que colaboraram para que tivesse um desenvolvimento melhor no tema dos futeboys. Ele já começa assim, dizendo que virou um projeto coletivo que não teve intenção nenhuma, porque o autor ele começa com a própria experiência para contextualizar as produções, né? No caso, entre 1980 a 1990. Só que depois disso, começou a dialogar com novas produções que foram se acumulando, e aí começou a despertar outros pontos de vista do Arley Damo. E aí um dos influenciadores de opiniões, né, como ele trata, é Toledo, quando ele publica em 1996 a tese dele, que virou um livro. Toledo trata de algumas expressões e uma que fez ele parar e repensar alguns usos foi a palavra, o termo profissionais, por exemplo. Ele não só traz esse, ele também trata outro, mas ele fala mais do termo profissionais porque é, referindo as pessoas que são responsáveis por garantir o show no campo, que literalmente estava se tratando o futebol como um espetáculo. E aí essas pessoas tinham remuneração, tinham uma rotina certinha. E aí, só que Toledo não se prendia apenas isso, ele também trazia outros desdobramentos. E aí na primeira interpretação da introdução de lógicas no futebol, que é esse pedaço do texto de Toledo que ele traz nesse início, ele fala sobre a tripartição, que são os torcedores, os profissionais e os especialistas. Esses especialistas estão entre a mídia, o rádio e pessoas com um pouco mais de entendimento na área ali. E aí parecia ser uma forma de apresentar para o texto. Só que tinha uma contrapartida muito forte que justificava essa tripartição, que era a utilização de outros conceitos, que seriam, ele até fala assim no texto, especificadamente até as páginas que ele coloca esses conceitos que Toledo fala. São as três realidades dentro do campo esportivo, conformação triádica, situações rituais e configurações ternárias, e alguns níveis e sentidos. Que, por outro ângulo, essa introdução, ela sugeria que esses universos, elas teriam algumas especificidades. Já na segunda interpretação, as variações que Toledo utilizava em seu texto era muito entre o empírico e o teórico, e também ele ia muito assim, de um aspecto, saía da parte sociológica para a parte antropológica, imaginando que Toledo estava querendo assim, entrar no assunto e mostrar a dificuldade de abordar sobre o tema, o futebol, em algo que era muito ainda delimitado ali, ainda estava muito restrito, porque ele já estava com outra visão, uma mais aprofundada em relação aos dos primeiros estudos. E aí entra também nesse momento a influência na noção de mundos. Arley, ele fala que depois que ele conheceu a noção de mundos, que é de Howard Becker, por um lado ele viu que ia muito além do que ele tinha utilizado no texto dele, mas que a partir dessa noção de mundos que Becker sugeriu, a noção de futebol, ela foi influenciada pela ideia da diversidade. E aí o próprio autor diz assim que ele tentou relutar e procurar outros termos, porque era meio que uma coisa que podia ser confundida com o universo de Damato, de 1982. E aí o termo abordado por Becker era interacionista, que é uma vertente que acredita que a interação das pessoas com o meio e os objetos é apenas para aprendizagem. E era o que contrastava com o viés pluralista de Toledo. E é por isso que ele tinha o receio de entrar nesse contexto de mundos, mas que saber do trabalho de Becker abriu os olhos para outras vertentes. Ele também cita o trabalho de Vivian, eu acho que é Vivian Zelizer, 2005, que é a utilização do termo circuito. A lei fala assim que quando ela utilizou esse termo para tratar da diversidade de mercados, que era justamente para sugeriu uma ideia de fluxo. Ele fez uma autocrítica do próprio texto, porque ele utilizou o termo matriz. E segundo ele, o termo de Zelizer iria colaborar mais com um circuito específico, que era o que ele queria trabalhar. E aí ele começa a falar da inclusão de novos ciclos a partir dessa visão. E essa inclusão seria, por exemplo, como o quinto ciclo, ele cita lá para tratar do futebol de mulheres, o sexto ciclo para tratar do futebol adaptado, um sétimo ciclo para um futebol dos dissonantes, E ele também fala que, se for parar para pensar a partir dessa nova visão que ele criou, depois dessas produções que ele leu, ele iria incluir vários outros ciclos para esse debate do Futeboys. E aí a gente já entra na parte de inflexões passageiras ou crise, porque ele vem trazendo como um outro contexto de se pensar a diversidade, que as transformações que estão aceleradas no futebol espetáculo trazem um impacto para a pesquisa na área, porque alguns, por exemplo, alguns estádios, os grupos populares começaram a serem excluídos, e ele trata isso como uma arenização. E ele faz até uma comparação, que é triste colocar o texto da Mata como um descarte por conta dessa nova atualização, entre aspas, vamos dizer assim, do que está gerando o futebol espetáculo. E ele também cita que a partir desse momento começam a surgir outros movimentos, que é o primeiro movimento, ele critica o futebol espetáculo. O segundo movimento trabalha com os mesmos temas e os mesmos espaços, só que com abordagens teóricas distintas. O terceiro movimento é sobre o futebol de mulheres. E o quarto são jovens envolvidos com militância. Na crítica do futebol espetáculo, ele fala do futebol do passado como um viés inclusivo, que talvez não tivesse como, por exemplo, essa questão de tratar sobre os gêneros. Quando vem para a parte de futebol de mulheres, ele puxa mais para produção no geral, tanto como pesquisa na área, tanto como quanto o time é organizado, que ele pontua, por exemplo, que alguns times ainda não são totalmente formados por isso. E na questão da pesquisa, algumas produções também não são feitas apenas por mulheres. Ainda tem homens que escrevem sobre isso. E aí é que entra na parte das militâncias também, do quarto movimento. São jovens que estão ali preocupados em combater essas diferentes faces, tanto do sexismo quanto da xenofobia e entre outras vertentes que vão surgindo. E aí ele fala assim, que não é preciso abandonar as problemáticas que já são existentes, mas está disposto a pensar novas perspectivas para que tenha avanço nas pesquisas. Tipo, não tratar apenas o assunto que está em alta, na pauta ali, mas abordar tudo no geral, o antigo problema que ainda não foi resolvido e o novo e talvez um futuro, para abrir a perspectiva de visão. E então ele finaliza com: se noção de futebol no início foi pensada em um sentido epistemológico apenas, agora é o momento de pensá-lo também como um registro político, porque se encaixa justamente nesse quesito. E a parte que eu fiquei foram essas duas. Foi um texto bastante enriquecedor para mim, porque eu comecei literalmente a ver com outro lado, depois de ir a mais fundo com esse texto.
Obrigado, Mikaeli. Eduardo, pode fazer, né, as partes finais do artigo.
Boa tarde, pessoal. Sou o Eduardo, né? E ele dá continuidade do mesmo artigo, né, que foi apresentado por Isabelle na parte e por Micaeli hoje, né? Nós, os outros dos futebols. Nessa parte, né, do artigo é discutido a evolução dos simpósios internacionais de estudos sobre o futebol, né, os SIESPs, destacando mudanças temáticas ao longo das edições de 2010, 2014 e 2018. Acredito eu, né, que o autor mostra que inicialmente o foco estava na cultura e na sociedade em torno do futebol, com pouca ênfase em questões políticas e sociais. Mas além disso, né, em 2014, houve protestos durante a Copa, onde tiveram críticas com relação à elitização dos estádios e à ligação, né, do governo com a FIFA, mas claramente com poucas variações acadêmicas. Já nas eleições de 2018, a temática política ganhou espaço, refletindo um afastamento no universo do futebol, do espetáculo, para questões mais acadêmicas e políticas. houve também, né, um aumento significativo de estudos sobre o gênero, evidenciando a entrada de mulheres como pesquisadoras e a inclusão de temas gênero da comunidade LGBTQIAP+. No entanto, né, a falta de abordagem sobre o racismo, né, questões raciais, foi criticada, né, apontando para uma lacuna na pesquisa sobre a negritude no futebol e atribuindo não apenas a representatividade limitada, né, mas também a uma possível defasagem nas abordagens teóricas. Mas com relação às ciências, trouxe a citação, né, do próprio Dano, que se encontra lá na página 65. É óbvio que, como no caso do futebol de mulheres, subrepresentado até que mulheres tivessem no sacudido da corrupção em berço esplêndido, também a baixa presença de negros entre os pesquisadores da área é parte da explicação desse ato constrangedor, mas é parte apenas, porque deve haver algo mais grave de errado para que depois de 40 anos temos tão pouco a dizer sobre este assunto. Eu acredito, né, que essa citação fala sobre duas situações distintas, mas que têm uma relação entre a outra. Primeiro, né, mencionar a subrepresentação das mulheres do futebol, que por muito tempo elas foram negligenciadas nesse meio. E essa falta de atenção, né, só mudou quando as mulheres se tornaram mais ativas e visíveis no esporte. Mas nós sabemos, né, que é uma luta constante, uma luta diária, para que realmente tenha uma representação em todas as áreas do futebol, né? Em seguida, Dano compara a situação, né, com a baixa presença de pessoas negras entre os pesquisadores de um campo esportivo. Nesse caso, a tentativa, entre aspas, né, de representatividade racial pode ser parte do motivo, mas com pouquíssima descrição de pesquisa sobre o tema. Eu lembro, né, acredito, né, que Dano sugere que deve haver algo mais sério, né, mais profundo e preocupante, que explique por que, mesmo após décadas, ainda sabemos tão pouco sobre esses assuntos. E eu particularmente acredito que o nome é racismo, né? Eu entendo, né, que a questão das políticas de gênero, da comunidade LGBTQIA+, entraram em pautas e tiveram grandes relevâncias. Acredito, tanto por conta das lutas dos mesmos, que não dizendo que a comunidade racializada, ela realmente não procura entrar nesse meio. Mas elas também têm suas lutas. Mas como vivemos no mundo capitalismo, acredito que o pick and money, né, que é como se refere o dinheiro que é da comunidade LGBT, vale mais a pena porque vivemos no mundo capitalista, né? Eu também acredito que quando o autor diz o nós, né, poderia ser entendido como a representação da maioria, né, em todos os aspectos do futebol. Tipo aquele futebol de destaque, que é amplamente reconhecido e discutido. Já os outros dos futebols são os autores secundários. Vamos dizer assim, né, os menos visíveis, mas que subentendemos que são igualmente importantes para a totalidade do espetáculo, né? Os outros dos futebols são peças fundamentais que enriquecem o panorama do futebol. E com relação à conclusão, na introdução, né, que foi apresentada por Isabel, o autor estabelece a trajetória do termo futebol desde seu surgimento inicial como um conceito que buscava ampliar a compreensão do mundo do futebol até sua evolução, né, para sua abordagem mais ampla e inclusiva nas pesquisas acadêmicas. Já na conclusão, né, podemos perceber a celebração coletiva do progresso alcançado do estudo do futebol. A mesa, né, de encerramento do terceiro Ciências, intitulada Outros Futebols, abordou justamente esses aspectos pouco explorados anteriormente, onde foi debatido, né, sobre o futebol dissonante, os das mulheres e dos indígenas, temas poucos complementados anteriormente. Eu acredito, né, que a Lei Dano reconhece, né, que tem um avanço coletivo, porém eu mesmo não ignoro os paradoxos e retrocessos identificados durante o evento. Lembro que ele faz uma reflexão sobre a complexidade do futebol comparada à imaginação necessária para compreendê-lo e expressa, né, por meio da metáfora de um quadro de Miró. Trouxe também, né, outra citação do próprio Dano que se encontra na página 61. Já não estávamos a dizer o óbvio de outro jeito, mas tentando abrir caminho para o que não é aceito como óbvio, a possibilidade do futebol ser tratado como um fenômeno plural, efetivamente polifônico, politécnico, em que muitas e discrepantes pontos de vista possam ser reconhecidos legitimamente, podem ser reconhecidos como legítimos. Entendo, né, que em vez de seguir o mesmo pensamento convencional sobre o futebol, a intenção aqui é abrir espaço, né, para diferentes perspectivas e abordagens. É como se estivéssemos aceitando que o futebol é muito mais complexo e variado do que costumávamos pensar, e que essa diversidade de opiniões e pontos de vista é algo valioso e importante para ser considerado. Eu mesmo, né, que não entendo sobre o futebol em si, né, e suas nuances, que vejo meio que de fora, enxergo e entendia, né, que existe uma grande diversidade, mas que é apenas em campo. A pesquisa em si, né, deixa muito a desejar. E querendo ou não, né, dando uma pesquisa a mais, você consegue encontrar, né, grandes fatos em enxergar a quantidade de problemáticas que existe ao redor dos futebols, dos outros futebols. É isso, pessoal.
Obrigado, Eduardo, também. Esse texto eu achei até interessante, mesmo que ele mais longo, mesmo no formato de ensaio, enfim, que trata de experiência individual, né, do Dama enquanto pesquisador de futebol, que parte da antropologia, enfim. Mas é interessante porque explica um pouquinho de como é o percurso da pesquisa em futebol no Brasil e no ponto de vista multidisciplinar, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui, né, eu sou da área da comunicação, dando aula em economia e contabilidade, Eduardo, estudante de economia, Micaele, da área de educação física, né? Então a gente consegue ter uma discussão em alguns, nesse caso, né, de uma diversidade epistemológica, mas que dialoga a partir de diferentes olhares. E aí, na parte da Micaele, especialmente, eu diria que é onde tem o ponto decisivo sobre como ele compreende os futebols depois que ele passa pelas referências dele, né, para elaborar as perspectivas, a crítica que ele faz de como ele próprio desenvolveu isso na pós-graduação e depois percebeu que o conceito de circuito era melhor, enfim, era porque daria ideia de fluxo. Ali é que compreende o que ele vê como futebol, ainda que já tenha aparecido antes, como isso, como essa compreensão poderia passar, né? Poderia existir. E aí eu vou só destacar, acho que vocês apresentaram muito bem, né? E aí a partir do Eduardo, como o próprio campo se mobiliza em torno disso nas últimas décadas, né? Como a gente tem uma mudança a partir do que seria o nosso principal simpósio multidisciplinar de estudos do futebol, que é o CIESF, que acontece a cada 4 anos, em ano de Copa, enfim, eu mesmo participei presencialmente em 2018, e coordenei grupo de trabalho na edição do ano passado, enfim. Como ele representa também essas mudanças, né, esses caminhos e como essa construção de estudos de futebol se dá de uma maneira e como evolui considerando outras coisas ou ainda com a necessidade de considerar outros aspectos e outros temas que talvez só com maior representatividade e diversidade social nos estudos, né, entre pesquisadoras e pesquisadores, é que esses outros temas, esses outros futebóis vão aparecer. E aí, assim, né, do que eu destaquei aqui, né, no meu fichamento, tem uma coisa que é na nota 10, que é a nota de rodapé 10, que é sobre futebol de espetáculo, na página 47, né, que ele vai trazer os diferentes tipos, né, porque ele começa ali, falando que, começa o artigo falando que a maior parte das pesquisas trata do futebol de espetáculo, que é basicamente o certo futebol profissional masculino, e esquece outras possibilidades, ou, enfim, o futebol fica resumido a esse tipo, né, que seria o hegemônico. E ele diz que é uma ideia que parte do Guy Debord em 92, né, na Sociedade do Espetáculo, que as influências de Debord foram adaptadas ao esporte por Jean-Marie Brown e seus discípulos articulados em torno da revista Quel Corps. Enfim, o Brown vai escrever um texto até antes desse Debord, né, que já trata de alguns detalhes do futebol de espetáculo em 82, mas essa utilização vai se constituir mais forte dos anos 90 para os anos 2000. E aí o Damo diz que é um uso crítico, por vezes excessivo, cujo objetivo é desqualificar o esporte por seus vínculos ideológicos com o dinheiro, o disciplinamento dos corpos e as ideologias reacionárias, né, hipóteses pertinentes, embora reducionistas, quanto aplicadas ostensivamente. Além disso, a contribuição do Hans Gumbrecht, que é alemão, em relação às quais, né, o Damo tem certas ressalvas, mas que podem ser um ponto de partida, e aí a posição dele, que não é dogmática, de que a estética é uma chave central para entender o esporte, mas que seria preciso considerar que o espetáculo está na performance atlética e em todas elas, né? Não exclusivamente naquelas observadas nos estádios, quanto na forma como ele é apreciado, sendo que entre eles existem múltiplas mediações e a estética vai implicar mais que beleza, torpeza, emoção, engajamento, imaginação, né? Tanto em aspectos físicos quanto psíquicos e sociais, né? Então, Essa definição de futebol de espetáculo eu separei aqui até por conta de outros artigos e outras coisas, que ele traz uma série de ponderações sobre como isso acaba se constituindo também, né? Qual é o hegemônico antes da gente pensar em outros futebols. Aí ele vai seguir, né? Falar que ele se prendeu ao acabou se prendendo justamente a esse esporte profissional, que aí envolve questões ligadas a trabalho, dinheiro, dom, espetáculo, alta performance, celebrações, rituais. Até que ele foi ampliar a perspectiva de Toledo, incluir, né, nas matrizes que ele vai criticar depois, além da versão espetacularizada, comunitária, escolar, bricolada, e aí depois ele percebe que definir só quatro matrizes, quatro circuitos, enfim, inclusive em oposição ao mainstream, né, ao hegemônico, seria muito pouco, e ele começa a elaborar um monte de outros futebols. Não, a gente pode incluir esse, que é o de gênero. Depois, não, a gente pode incluir futebol adaptado. A gente pode incluir o futebol dissonante, né, ligado a LGBTQIAPN+. A gente pode incluir o futebol indígena, enfim. Aí ele vai fazendo uma série de inclusões nesse processo, que é a ideia de tirar apenas o futebol do mainstream como legítimo, né, como um legítimo futebol, do ponto de vista de estética e de eficácia, ainda que esse futebol mainstream é aquele que as pessoas tendem a imitar, mesmo quando, mesmo em outros futebols, né? Os modelos, as formas, as regras que normalmente são seguidas partem, do futebol, profissional masculino e vai ser adaptado. E aí a questão do futebol de mulheres aparece como algo importante. Acho que já estava na questão de Isabel, né? De mais mulheres aparecendo, mesmo que tenhamos a pioneira dos estudos em pós-graduação sendo a mulher sobre futebol aqui no Brasil, que é a Simone Guedes, em 77, na antropologia, mas que é entender, né, segundo ele, que no caso do futebol de mulheres tem uma história singular, porque sua diáspora, né, sua difusão foi bloqueada, né, inclusive de maneira com lei, não só aqui no Brasil, e que não necessariamente envolve questão até de ordem geográfica. E aí não é um circuito exclusivo de mulheres, porque embora estas não sejam as praticantes, boa parte dos times, clubes e competições é dirigida por homens, e ainda é. E talvez isso mude rapidamente, mas assim, não é o que a gente vê, né? Inclusive na primeira divisão brasileira não é o que acontece, né? São poucos clubes dirigidos por mulheres. E aí há muitos embates em termos de políticas de corpo e de gênero associadas a este circuito. E a maneira como eles são enfrentados serve para repensar a história social do futebol dos homens, algo um tanto naturalizado pelo fato de que os homens são eles, né, que têm escrito, né, somos nós que temos escrito esta narrativa, né, de inclusive ver como a hegemonia masculina perpassa também os espaços de direção do futebol de mulheres, ainda que isso venha mudando aos poucos, né, não rapidamente como ele imaginava, mas aos poucos, né, teve uma técnica mulher, né, a Pia Sundhage, na seleção brasileira por 4 anos. A gente tem as principais dirigentes da CBF como mulheres, do futebol de mulheres, ó, ainda, né? E a gente tem também como mulher na Federação Paulista, mas isso é muito ainda do topo da pirâmide, não é algo espalhado, digamos assim, né? Então é algo que leva a outras questões importantes, visibilidade, difusão midiática, enfim, entre outros. E aí a ideia de trazer este e outros tipos de futebol, segundo ele, na página 50, é que, né, a ideia agora mais amadurecida não sugere um confinamento da diversidade em um número limitado de categorias, mas de agrupamentos não ortodoxos que permitam, de um lado, apreender a diversidade, de outro, evitar a generalidade, forjando-se conexões teóricas apropriadas aos e entre os diferentes circuitos, que é a ideia de que, né, compreender as especificidades de cada um, de cada elemento, sabendo que eles existem para seguir adiante. E aí, nesse processo que Micaela apresentou, né, de polifonia, enfim, de diversidade, das práticas, evitar o futebol mais hegemônico, afinal, é uma área que acaba sendo naturalmente já misturada, enfim, né, a multidisciplinaridade, não só neste momento, né, nessa discussão deste texto, mas de forma geral é muito frequente. Essa multidisciplinaridade e essas formas de observação levariam a dois entendimentos, né? Primeiro, que é pensar a noção de futebol também as manifestações torcedoras, acho que isso é importante, né? Então, dentre a noção de futebol, estendê-las às práticas torcedoras. Ajudaria a entender também a diversidade das formas de torcer, e aí não só os vínculos às classes populares e manifestações, principalmente a partir das torcidas organizadas, mas também, né, o que ele fala, né, até olhar para isso de uma maneira mais crítica, que normalmente se faz, toda discussão de torcida organizada tem, então ver isso de maneira ampliada e considerar esse um outro observável possível nesse pensamento de outros futeboys. E a outra discussão, né, que é necessário ter todo esse processo que a gente viveu no ambiente universitário brasileiro, né, que começa com a graduação e, felizmente, nos últimos anos está caminhando também para pós-graduação, para as seleções docentes e tudo mais, de garantir diversidade na ocupação das pós-graduações institucionais e também nos cargos, ainda que seja caminhar muito lento, é fundamental para que a gente tenha diversidade não só nos estudos de futebol, mas eu diria em outras áreas também da pesquisa científica e do entendimento científico, né? Então, ele vai citar como exemplo que a maior participação das mulheres faz com que se trate mais das condições das mulheres com o futebol, ainda que nem precisa ser, né, que futebol, as mulheres não vão estudar apenas futebol de mulheres, podem estudar qualquer coisa também nesse processo, mas que enquanto torcedoras, enfim, enquanto quem também sonhou em ser jogadora de futebol, é uma outra perspectiva e traz um conjunto de outras discussões, seminários, eventos que são importantes. E aí ele vai analisar esse processo de 2010 até 2018, que é quando ele publica o texto a partir dos seminários de futebol coordenados pelo Museu do Futebol, para verificar o quanto isso muda, né, a cada 4 anos, né, Eduardo falou, né, de uma discussão de cultura e sociedade, algo muito mais geral, muito seguindo o da Mata, né, Roberto da Mata, e o universo do futebol. Depois, de 2014, uma crítica à elitização, muito ali por conta dos efeitos, das manifestações contra, pedindo padrão FIFA para tudo, de certa forma contra a Copa do Mundo de 2014. E em 2018, algo mais multifacetado, né, no tema, ter políticas de diversidade, intolerâncias, a mesa que ele vai citar nas conclusões, né, sobre outros futebóis, enfim, com representação indígena de futebol de mulheres e do futebol dissonante, né, seguindo a categoria do Wagner Camargo. Então, a gente consegue ver um deslocamento, como o Eduardo falou, né, dessa discussão mainstream, que muitas vezes é puxada também pela indústria cultural, por quem transmite, que faz uma cobertura maior do futebol profissional masculino do que dos outros, para algo que vá construir um interesse diferente por parte da universidade e das lutas políticas. Ainda que se mantenha certo viés heteronormativo como um padrão hegemônico no campo de apresentações e de trabalhos. E a curiosidade que o Eduardo falou, né, do racismo estrutural e da situação do racismo, de que discussões sobre o negro dá o nome, inclusive, a um livro que é considerado pioneiro, pelo menos no sentido memorialístico do futebol, que é O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, e que, apesar disso, e apesar dessa discussão ser retomada depois por outros autores, na, né, ideia de diversidade do futebol, o futebol representar a cultura miscigenada brasileira, enfim, entre outras coisas, há um conjunto de questões ligadas à questão racial que não eram tão tratadas porque também não tinham tantas pessoas negras para apresentar esse conjunto de demandas, enfim. E aí, quando a gente fala que não tem, não é vontade, né? Não tem todo um processo muito mais difícil de se chegar até lá do que uma pessoa cis, hetero, branca, enfim, toda uma discussão sobre isso, ainda que no futebol a maior parte das atletas e dos atletas, né, de quem joga seja de pessoas negras, né? Então, o quanto isso acaba sendo uma marca. E aí hoje a gente tem não só nos estudos de gênero que puxa essa leva dos outros futebóis, no futebol dissonante, né, você tem o Wagner Camargo, mas tem outras pessoas estudando casos como a Colly Gay, a torcida do Grêmio na década de 80. as novas torcidas voltadas ao público LGBTQIAPN+, dos anos 2010 para cá. A gente tem quem estuda futebol indígena, futebol de várzea, e a gente tem um conjunto de pesquisadoras e pesquisadores discutindo elementos ligados à raça, tanto na discussão sobre jogar, dirigir, ser técnico, mas também do ponto de vista de profissionais jornalísticos. Está aqui uma das colegas fazendo doutorado, colegas de renome que está fazendo doutorado no